Aconteceu.
E aconteceu, quem está aqui com a gente é a editora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, para fazer mais um resumão dos fatos da semana da Câmara dos Deputados. Semana movimentada. Ana, bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia, Bel. Também aos nossos ouvintes aqui nos acompanham aqui nesta manhã de sexta-feira.
Pois é, exatamente. E na manhã de sexta-feira, que é sessão da Câmara quando tem esses assuntos assim muito polêmicos, né? É vara madrugada mesmo, a gente já viu alguns casos aqui. Ontem foram 16 horas da sessão da Comissão Especial da Reforma da Previdência, das 10 da manhã de ontem às 2 da manhã de hoje, né, Ana?
Exatamente. Segundo dia seguido, né, varando madrugada.
Uhum.
E já que você começou, acho interessante, Edson, você falar dessas 16 horas, porque a gente pode até começar aqui o nosso resumo da Reforma da Previdência fazendo esse balanço dos trabalhos lá na Comissão Especial.
Uhum.
Foram ao todo 22 reuniões, com 132 horas de audiências públicas, debates e deliberações desde o dia 25 de abril. E como você disse, só essa votação do parecer do relator e dos destaques durou 16 horas. E aí, o que aconteceu durante todo esse período? A gente lembra, o governo encaminhou para cá uma proposta de emenda à Constituição mudando as regras da aposentadoria. Houve, então, toda essa discussão na comissão. O relator, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, apresentou um primeiro parecer. Esse parecer foi discutido durante 4 dias pelos deputados ali fazendo sugestões, comentando pontos. Houve aí mais uma negociação. O relator Samuel Moreira apresentou uma primeira complementação de voto. Essa primeira complementação de voto, então, ele alterando ali alguns pontos, por exemplo, que foram muito abordados durante essas discussões, por exemplo, a questão das regras para professores, né, das professoras, que inicialmente seria de um mínimo de 60 anos para mulheres e 60 anos para mulheres e homens, tendo a mesma idade para mulheres e homens,
uhum.
E o tempo ali de contribuição. E aí, no caso, ele diminuiu essa idade, propôs essa idade para as mulheres de 57 anos, com 25 anos de contribuição, e para os homens professores, 60 anos e 30 anos de contribuição. Ele, então, fez, por exemplo, esse ajuste, apresentou essa primeira complementação de voto. Depois, houve toda uma negociação, e ele apresentou uma segunda complementação aí com ajustes. E o que se tentou, por exemplo, alguns pontos, como a inclusão de regras para estados e municípios já nesse texto que seria votado na comissão especial, isso não foi possível. Foi assim, uhum. Os governadores do Nordeste, de outros estados, chegaram a vir aqui a Brasília, se reuniram nessa semana com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, líderes partidários, mas não houve um acordo para a inclusão dos estados e municípios já nessa proposta. Houve também uma intensa negociação nos últimos dias em relação às carreiras de policiais federais e policiais rodoviários federais, inclusive com o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, comentando sobre a necessidade de ajustes nesse ponto do texto do relator Samuel Moreira.
Uhum.
Também não foi possível esse acordo. Inclusive, um dos chamados destaques, né, que são votações em separado de trechos do relatório, de pontos do relatório, um dos destaques exatamente rejeitou essa possibilidade de inclusão aí dessa questão dos policiais federais. E o próprio relator, o deputado Samuel Moreira, ele chegou a comentar que, na avaliação dele, não seria interessante você particularizar algumas categorias, que todo mundo ali, ou casos particulares, que seria bom que todos ali tivessem essas regras sem, né, tratar de casos particulares.
Sim.
E o que a gente viu é que depois dessas 16 horas de discussão ontem, como você disse, Edson, ainda até as 2 da madrugada de hoje,
uhum.
A gente teve a rejeição em bloco de 99 destaques individuais.
Sim.
E depois foram analisados separadamente 17 destaques de partidos. Os individuais são apresentados por deputados e os de partidos, então, pelas bancadas.
Sim.
Foram analisados 17 destaques de partidos e somente 2... foram aprovados. Um deles é um destaque do Democratas, que retira policiais militares e bombeiros das regras de transferência para inatividade, pensão por morte, né?
Uhum.
As regras dos benefícios.
Sim.
Dos policiais militares e bombeiros, que estavam vinculadas às regras das das Forças Armadas, até que uma lei complementar local fosse aprovada, isso saiu do texto, e também esse destaque exclui a possibilidade de que uma lei estadual estabeleça alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária para policiais e bombeiros militares. Então, essa foi uma questão que saiu ali do texto, e os bombeiros policiais militares, aí... Então, também, sem uma regra específica aí nesse texto, como outras categorias também de servidores públicos estaduais e municipais, que essas regras também, como eu disse, não foram incluídas nessa proposta aprovada pela comissão especial. Outro destaque aprovado, e aí foi o último votado já nessa madrugada, é um destaque do bloco PP, PTB e MDB, que cortou dois temas do relatório. O primeiro é a limitação para renegociação de dívidas junto ao Estado em até 60 meses, aí relacionados a produtores rurais, entre outros, e esses programas hoje eles não têm uma limitação de prazo. E o segundo assunto é excluir do parecer a cobrança de contribuições previdenciárias sobre as exportações do agronegócio.
Sim.
Isso também sai do texto. E aí, o que, que a gente tem agora? O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, anunciou já ontem mesmo que vai marcar a votação da proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência já na próxima terça-feira, no plenário.
Sim.
A gente lembra aqui que no plenário, por ser uma mudança na Constituição, ela exige um quórum alto, quórum de 308 dos 513 deputados, votando favoravelmente ao texto, em dois turnos de votação. Mas o presidente da Câmara, ele acredita que, sim, já seja possível que haja esses votos. Ele acha que já há os votos necessários para a votação do texto e para a aprovação do texto. E ontem aqui a gente acompanhou a vinda de integrantes do governo na comissão especial, comemorando ali naquele momento em que houve a votação do texto base, né, o relatório principal, o texto principal, que foi ali, se eu não me engano, por volta de umas 16h, por aí, votaram o texto base. E aí faltavam os destaques. Houve uma comemoração na comissão especial. A gente que estava fazendo a transmissão pela rádio, também pela TV Câmara, YouTube, quem acompanhou viu assim, todo mundo se levantando, né, os favoráveis à proposta. E aí o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, veio também, comemorou, abraçou ali o relator, o presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. A gente teve o secretário da Previdência, o ex-deputado Rogério Marinho, aqui falando que nesse relatório, né, esse relatório aprovado, ele tem um impacto fiscal ali que deve passar um pouquinho ali do R$1 trilhão em 10 anos, número muito próximo ao defendido pelo governo, né? Parece que o relatório, segundo ele até, aqui as aspas do Rogério Marinho, falando que o relatório deve dar em torno de pouco mais de 930 bilhões de reais nesse impacto, né, fiscal do relatório nos próximos 10 anos, essa economia, quer dizer, o que não vai ser gasto, né, com a Previdência nesses próximos 10 anos, sendo que o governo falava aí em cerca de 1 trilhão e 200 bilhões.
Bilhões,
né?
Isso, 1,2 trilhão.
Exatamente, caso, né? Em 10 anos, estão bem próximo do que estava previsto no relatório, no texto original do governo. A oposição, por outro lado, tentou atrasar o quanto pôde essa discussão por discordar do texto. Exato. E, de fato, né, foram 16 horas somente ontem. Né?
Imagina a quantidade de requerimento de adiamento.
Sim, requerimento de adiamento, questões de ordem, inúmeras questões de ordem.
Né? E, claro, a oposição faz o papel, como cada parlamentar usa ali o regimento, né, da maneira como...
Sim.
Na comissão, nesse caso, porque é uma forma que você tem também de manifestar sua insatisfação com o texto, né?
Sim, exatamente. Aí você tem esses requerimentos, né? De adiamento, de discussão, de retirada de pauta.
Adiamento, né? Artigo por artigo, votação artigo por artigo.
Na comissão não teve essa de artigo por artigo, mas realmente, e muitas questões de ordem, né? Muitas questões de ordem. E a oposição colocando ali que o governo, embora tenha comemorado, os parlamentares favoráveis à proposta tenham comemorado, mas alertando que no plenário, de fato, você tem uma necessidade de um quórum muito maior e que eles acham que esse jogo não está ganho assim fácil, não. Vamos ver como é que vai ser semana que vem. Em linhas muito gerais, né, porque a gente ainda tem dois temas para passar bem rapidinho aqui no resumo,
uhum.
a gente viu, então, que o relatório, ele propõe a idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres,
uhum.
com tempo de contribuição mínimo de 20 para homens e 15 para mulheres.
Uhum.
E no caso dos servidores públicos da União, porque, como eu disse, estaduais e municipais estão fora dessa proposta, o tempo de contribuição previsto é maior, de 25 anos, que tem que ter ainda 10 anos no serviço público e 5 no mesmo cargo para ambos os sexos. Para categorias específicas, como eu adiantei rapidamente, professores, as mulheres ficam com 57 anos de idade e 25 de contribuição, e os professores, os homens, 60 de idade e 30 de contribuição.
Uhum.
E há uma mudança também, que já era previsto na proposta original, que o relator manteve, de que a aposentadoria, ela seja, quando você atinge esse mínimo de idade e tempo de contribuição, você tem direito a 60% da média das suas contribuições, do seu salário ali do período.
Uhum.
E que se essa média, ela tem que assegurar no mínimo o salário mínimo, que hoje está em R$ 998. Então, se os 60% derem menos, não quer dizer que a pessoa vai ganhar menos que um salário mínimo. Ela vai ganhar no mínimo um salário mínimo.
Uhum.
E a partir de 20 anos de contribuições efetivas, esse percentual, então, ele vai subindo ano a ano, até chegar a 100% com 40 anos de contribuição. Então, no regime geral, de fato, para você ter direito ali, e também no serviço público, a média total, dos 100% da média, você ter que ter, no mínimo, 40 anos de contribuição. Foram aprovadas ali também algumas regras de transição. O relator ele incluiu uma outra regra, além das previstas pelo governo, que é que nos setores público e privado pode ser feito, então, um pedágio de 100% do tempo de contribuição que faltar, né, em relação mais à idade mínima e tempo ali de contribuição. Isso aí tudo a gente lembra daqui a pouco, assim, né, 1:30 da tarde, no Câmara é Notícia de 1:30, a Silvia Munhato, no bloco que ela faz toda sexta-feira sobre Previdência, uhum. né, o Previdência Ponto a Ponto,
isso.
ela vai detalhar todas essas regras que estão neste momento no relatório, e é esse relatório que vai chega então para a votação no plenário na semana que vem.
Uhum. Bom, rapidinho, a gente teve aí o Congresso Nacional, né, também já preparando a LDO, né?
Isso, a gente teve a votação de projetos, precisava liberar esses projetos que mudam, né, recursos orçamentários, que eu chamo de créditos extras, e quando você libera um crédito, você tem que dizer de onde você vai cortar, mas basicamente esses projetos eles tratam de temas como o pagamento de indenização para policiais rodoviários federais, uhum. reajustes para policiais do Distrito Federal, renovação de carros oficiais da Presidência da República e concessão de bônus para peritos do INSS.
Uhum.
Tudo isso daí vai ser encaminhado à sanção presidencial. Por exemplo, rapidamente, essa questão dos policiais rodoviários federais, como não tem tido concurso, você, às vezes, os policiais têm que trabalhar no fim de semana, então é para você permitir esse pagamento de horas extras
uhum.
a esses policiais. Por exemplo, essa questão dos peritos do INSS já é com base naquela medida provisória que foi votada aqui, que já virou lei, a 871, que também permite esse pagamento de bônus para os peritos médicos, né, para ver se essa análise, né, dos benefícios que são pagos pelo INSS.
Uhum. E o ministro Sérgio Moro esteve na CCJ.
E o ministro, exatamente. Que semana longa, né? Parece que isso teve tanto tempo com a reforma da Previdência, mas é isso mesmo. O ministro Sérgio Moro esteve na CCJ nessa semana, na terça-feira. Também foi uma reunião longa. Ele veio convidado para comentar as revelações do site Intercept Brasil e, né, de aí uma suposta troca de mensagens entre o ministro, quando ainda era juiz federal, e integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato. As reportagens, elas indicam ali uma parcialidade na visão, né, do juiz Sérgio Moro. E o ministro negou novamente, como ele já tinha feito no Senado, ele negou novamente dessa parcialidade. Ele disse que sempre agiu dentro da lei e também questionou a veracidade dessas mensagens. Ele não se lembra, diz que não se lembra dessas mensagens, que elas já têm muitos anos. Ele não reconhece ali a legitimidade, a veracidade ali dessas mensagens. E o que aconteceu? Foi uma sessão longa, acabou sendo encerrada depois de mais de 8 horas, com confusão entre parlamentares que apoiam o ministro Sérgio Moro e parlamentares de oposição, que falam dessa parcialidade dele. E o que aconteceu? Que foi no dia seguinte, na Comissão de Constituição e Justiça, porque essa audiência com o ministro foi foram três comissões. Comissão de Trabalho, CCJ, que é a de Constituição e Justiça, e a Comissão de Direitos Humanos.
Sim.
No dia seguinte, na CCJ, como nem todo mundo conseguiu falar no dia anterior, por conta da confusão que houve, alguns parlamentares sugeriram uma nova audiência com o ministro Sérgio Moro. E aí o presidente da CCJ, o deputado Felipe Francischini, do PSL do Paraná, disse que não ia pautar novos requerimentos de convite ao ministro, porque ele achava que não tinha mais o que acrescentar nessa questão. E aí, novo embate entre parlamentares de governo, de oposição, gerou ali uma elevação das tensões na CCJ, mas está mantida a decisão ali do presidente Felipe Francischini de não pautar novos requerimentos de convite, se for sobre esse mesmo assunto.
Muito bem, está aí a Ana Raquel Macedo trazendo para a gente o resumo dos principais acontecimentos da Câmara nessa semana, bastante movimentada aqui na casa. Ana, muito obrigado mais uma vez. E a gente vai se falando. Aliás, eu entro de férias, semana que vem você vai fazer um resumo com o Canuto. Né?
É verdade. Boas férias, Edson Júnior. Valeu. Merecidas, né?
O fim de semana ver se eu recupero a voz, né? Depois as férias.
Não, tem que melhorar, não pode passar as férias doente, né?
Não,
por
não
favor.
Pode. Não, mas já tô bem melhor. Desde o dia que eu tava, quarta-feira, tava muito, muito ruim.
Eu acompanho você com uma Mamedes ali do IMET, sempre com uma esperança de que o tempo fique menos seco para melhorar a sua voz. Eu vejo você ali tentando.
Tá certo.
Tá bom, valeu,
falou,
gente.
Ana, abraço, até mais. Brevíssimo intervalo e já voltamos.